Tenha um bom dia com a Renascença. É tempo de conversarmos agora e, como sempre, escolhemos conversas interessantes, pessoas interessantes.
Precisamente. Ora, todos os anos, no caminho para a Páscoa, somos confrontados com o mistério do sofrimento e da morte, duas realidades incontornáveis na nossa vida, mas de modo especial agora, enfim, neste contexto de pandemia. Mas mesmo sem pandemia, é muitas vezes quando falta a saúde que percebemos como somos frágeis.
Ora, felizmente são muitas as pessoas que podem contar com a ajuda de um familiar, de um amigo, de um profissional de saúde, para poder ganhar ânimo, coragem nesta situação de doença. Aliás, para quem está doente, tão importante como os remédios que tem que tomar ou o tratamento que tem que fazer, é também perceber que não está sozinho, que pode contar com o cuidado e com o amor de alguém.
Como explicava o Papa Francisco, a proximidade é um bálsamo precioso que dá apoio e consolação a quem sofre na doença. Ora, quem sabe, por experiência, como é importante acompanhar e assistir quem está doente, mesmo que não tenha cura, é a nossa convidada esta manhã, Cristina Francisco. É natural do Algarve, há já uns anos que trabalha como enfermeira numa equipa comunitária de cuidados paliativos. Ora, é exatamente para ela que temos aqui a porta aberta hoje na Renascença.
Cristina, bom dia.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Cristina é enfermeira, escolheu uma profissão exigente, não sei se foi sempre uma opção desde o início, se trata de uma vocação que descobriu, como é que isso lhe aconteceu?
Olha, posso dizer que nasci dentro de um centro de saúde.
Ah, já é meio caminho andar.
Exatamente. A minha mãe foi administrativa num centro de saúde da aldeia durante 42 anos. A minha avó morava precisamente ao lado e então o centro de saúde era a minha segunda casa. E desde pequena me habituei a lidar com pessoas doentes, com pessoas que iam ao centro de saúde para dois dedos de conversa, numa prestação de cuidados de muita proximidade e de muita relação. E comecei a perceber que me sentia chamada efetivamente a ajudar os outros, a estar com os outros, e a enfermagem, que tem na sua essência o cuidar, o olhar para o outro nas suas vertentes, enquanto pessoa, senti que era aí o meu lugar.
Cristina, enfim, temos muitas especialidades na enfermagem. O que é que levou exatamente a querer trabalhar em cuidados paliativos?
É duro.
É muito exigente. Bom, isso também é uma história e vai acontecendo com as realidades que vamos tendo ao longo da vida. Interiormente, eu comecei por trabalhar num serviço de medicina, onde lá está o lidar com a morte. Foi algo que me habituei desde o início da minha profissão, mas há 24 anos atrás, quando entrei para o meu curso, não se falava de cuidados paliativos. Depois de terminar o curso, passado 2 anos, a minha avó adoeceu e em 2002 faleceu a minha avó materna. E eu posso dizer que fui para os cuidados paliativos muito por causa das mortes da minha vida. Começou por ser a minha avó e em 5 anos perdi a minha avó materna, o meu avô paterno e o meu pai. E sem dúvida que foi a morte do meu pai que me deu aqui o grande mote para, ok, temos que dar sentido a este sofrimento. O meu pai morreu vítima de uma doença oncológica e longe de mim, aí onde vocês estão. A 350 quilómetros, e o facto de não ter podido despedir-me dele, não lhe ter podido dizer que o amava, o obrigado, o perdoa-me e o adeus, marcou-me muito. Ainda hoje carrego esse peso. Mas fez-me chegar onde estou aqui hoje, e por isso os cuidados paliativos, que sempre começaram a fazer algum eco em mim, tornaram-se depois uma necessidade e uma urgência após a morte do meu pai, em fazer formação. Estamos a falar em 2007, precisamente, certo? No ano em que no Algarve surge a primeira equipa comunitária de cuidados paliativos no Sotavento, e surge a unidade de cuidados paliativos aqui em Portimão, e a partir daí foi uma procura crescente.
A Cristina é filha única, portanto teve que ir à luta sozinha. Imagino eu, não é? Ser filho único tem sempre, eu e o António temos mais um irmão, mas ser filho único tem sempre esse peso. Os seus pais não frequentavam a igreja, mas a Cristina, no entanto, fez esse percurso, fez catequese. Como é que isso se processou?
Olha, efetivamente os meus pais não iam à igreja, no entanto eu fui batizada em bebê, Enfim, aquela denominação de católicos não praticantes.
Não praticantes, exato.
Exato, que a mim faz muita impressão, mas lá está, mas era o que era. Mas os meus pais transmitiram algo muito valioso, que foi a questão dos valores humanos. E entre eles a questão do compromisso, a questão da palavra e da responsabilidade. Eu fui para a catequese aos 6 anos, enfim, como era hábito, tal como se inscrevia na escola, inscrevia-se na catequese, e ainda bem. E fui lá tendo o meu grupo de amigos, que enfim, também tínhamos a graça do grupo de amigos ser o grupo da escola, e isto era muito bom, porque íamos crescendo juntos, não só nesta questão da fé, mas também na questão relacional e humana. E depois, claro, quando chegámos ali ao grupo de jovens, não é? E quando começámos assim a sair à noite, ao sábado, e depois ao domingo de manhã, amanhã devia começar só depois do meio-dia. O que acontecia era que os meus pais não iam à igreja, mas eles iam acordar-me. E levantavam o store e diziam-me: tens de levantar as tuas responsabilidades. Exatamente. Por isso eu considero, enfim, que eles ao seu jeito me transmitiram a fé, não é? Desta questão do compromisso e da responsabilidade. E acabaram por ter aqui um papel fundamental. Porque, enfim, todos nós passamos por aquelas crises, por aquelas coisas assim ali da adolescência, juventude. Mas meus pais sempre me disseram: não, tu estás comprometida, tens que ir e tens que frequentar. E outra coisa maravilhosa também que os meus pais me deram foi sempre esta questão da confiança, e sempre me permitiram participar em encontros, em jornadas mundiais da juventude, em retiros, enfim, o que fosse, e isso também foi uma grande mais-valia, uma grande ajuda.
De tal maneira que conheceu o seu marido nessas andanças, não é?
Exatamente. Nós somos da mesma terra, mas não tínhamos assim relação, porque eu morava assim no centro da aldeia, não é? Era quase a cidade e ele era mais na parte do campo. E foi no grupo de jovens que fomos depois travando, e nós temos 2 anos de diferença, por isso não andámos na catequese juntos, juntámos-nos mesmo naquela parte ali da juventude. E foi aí que depois nos começámos a enamorar.
A Cristina, que é casada com o Nuno, não é? Que entretanto assumiu o desafio de ser diácono. Isto nesta altura ainda tenho 2 filhos menores, não é, Cristina?
Exato.
É um desafio que aceitou bem, acabou por assumir também de alguma forma?
Sim, no início com muito medo. Mas isto é assim, quando nós casamos, tornamos-nos num só, e quando o Senhor Padre Domingos, que é o nosso parco desde sempre, jesuíta, fez este convite ao meu marido, se ele não pensava nesta possibilidade, obviamente, pois, foi entre os dois que tomámos a decisão, olha assim.
Para ser diácono nem pode ser de outra maneira, não é? A mulher tem que estar comprometida e envolvida.
Exatamente. Se eu dissesse que não, pois então não poderia ser.
Claro.
Mas no meio destes medos e destes receios, e penso sempre, mas porquê que Deus resolve olhar para nós com tanta limitação, tanto pecado, e porquê que Ele quer confiar em nós, não é? Quer contar connosco, ok. Mas olha, senhor, se é isso que tu queres, vamos lá. E fui percebendo que eu não poderia ser um impedimento, não é? À graça de Deus, especialmente no meu marido, neste chamamento à ordenação diaconal. E foi assim que o fui acompanhando nos 3 anos de formação teológica que ele fez, e depois na ordenação, e estamos juntos, é assim mesmo o casamento.
Exatamente.
Muito feliz e orgulhosa.
Exatamente. Voltando um bocadinho também ainda à sua atividade, a Cristina, para quem só agora entrou na nossa conversa, é enfermeira, trabalha na área de cuidados paliativos. É preciso algum perfil especial para se trabalhar nesta área?
Bom, eu digo sempre que há áreas que nós, mesmo que não gostemos muito, aguentamos. Cuidados paliativos não se aguentam. Ou se amam ou se odeiam. Neste sentido de que são muito exigentes, não é? Eu digo sempre, não somos mais do que qualquer outra especialidade da medicina, não é? Não. Mas esta questão com o confronto com o não há mais nada a fazer, o que nós em paliativos dizemos sempre, temos tudo para fazer, é algo que não nos é passado no banco da escola. E então nós profissionais de saúde somos muito formatados para a cura, não é? Para salvar a pessoa. Uhum. E a questão dos cuidados paliativos vem aqui pôr isto muito noutra perspectiva. E então acho que é um bocadinho, se falamos em perfil, sim, se calhar o abrirmos a que efetivamente a cura é muito para além da cura física e de nos libertarmos de uma doença. A cura é muito mais do que isso.
Cristina, por ser uma mulher de fé, isso também, enfim, faz de si uma profissional diferente, com esta capacidade extra, diremos assim, para enfrentar a doença e a morte?
Sim, eu posso dizer que sim. Aliás, eu muitas vezes penso que se não fosse a fé, como seria? E nos doentes que acompanho, que se professam como ateus, eu penso muito como é que se aguenta, como é que se lida com, tal como colegas meus. A fé dá-me a confiança de que tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. A doença, o sofrimento, a morte, nada é desprovido de sentido. E que tudo isso faz parte da vida e que tem que ser acolhido como a vida é acolhida. E só a propósito desta questão da cura, gostava de falar que na minha prática assisto a muitas curas no fim de vida. Quando não há uma cura física da doença que a pessoa tem, creiam que eu assisto a tantas curas, curas afetivas, curas emocionais, curas espirituais, e isso é a grande mais-valia dos cuidados paliativos. Por isso também há cura no fim de vida.
Bem, já me está a deixar aqui com um nó na garganta. Não se faz. Para a família, não é? Porque estamos a falar de pessoas em situações complicadas, mas em famílias que muitas vezes também elas estão desamparadas, sem forma de saber como ajudar, sem forma, como a Cristina esteve à distância há uns anos atrás das pessoas de quem gostava. Digamos que se calhar o seu trabalho não é só com as pessoas que são doentes, mas muito com a família também, não é?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, nós sem cuidador não podemos assumir ninguém, não é? Nós não podemos assumir uma pessoa que vive sozinha, sem apoio absolutamente ninguém. E aqui família, entenda-se família no conceito lato de família.
Certo, claro. Também.
Por tantas vezes temos que a família são vizinhos, ou que a família são amigos. Enfim, a família é quem a pessoa diz que é. E nós ao longo da vida também nos vamos apercebendo que esta questão da família de sangue tantas vezes deixa de o ser, não é? Há elementos que simplesmente saem das nossas vidas, os lutos de pessoas vivas, não é? E que faz parte da realidade de tantas pessoas e de tantas famílias. Mas nós damos muito apoio, passa muito pela capacitação de quem cuida da pessoa doente, sem dúvida nenhuma. Há sempre aqui esta triangulação, não é? De cuidado a pessoa, a família, os cuidadores e a equipa de saúde. Sim.
Cristina, ficou aqui o seu testemunho que nos deixou aqui em muitos momentos, não é?
Sim, sim, sim.
Enfim, a refletir muito.
Com uma voz esquisita
com
também.
Com uma voz mais. Sim, sem dúvida. E,
não vos quero deixar tristes nem
não,
de
não, 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 de forma
por
nenhuma.
De todo. Não, não, antes pelo contrário.
É um trabalho enriquecedor e é um testemunho muito enriquecedor que nos deixou aqui esta manhã. Cristina, muito obrigado pela sua partilha.
Olha, obrigada. Santa Páscoa aí para a sua família, que agora que entramos na Semana Santa, isto vai ser uma atividade intensa.
Exatamente. E nesta grande adaptação que vivemos hoje em dia, mas tudo é possível. Muito obrigada eu pelo vosso convite.
Muito obrigada.
Mantenham sempre a porta aberta.
Sim. Uma Santa Páscoa, obrigado.
Santa Páscoa.